Unidos ou então que se relacionassem com empresas americanas. Uma pancada sobre a cabeça do ministro, fruto de um ato de força do presidente americano que decidiu sentenciar Moraes sem processo legal. Aliás, sem o chamado devido processo legal. E decidiu sem amparo em qualquer sentença de corte americana, ou de qualquer corte, apenas em notícia de jornal, em notinha de blogueirinho, em fuxico de Eduardo Bolsonaro, o menino maluquinho, que agora está com a cara de tacho. Primeiro porque viu a aproximação de Donald Trump com Lula, marcada por elogios de um para o outro. E em seguida de uma reação de indiferença da Casa Branca à condenação do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de tentativa de golpe de Estado. E agora, o fim da pena imposta a Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Essa lei nunca tinha sido aplicada contra qualquer autoridade de país democrático, que é tudo o que os Estados Unidos se orgulham de ser. O uso dessa lei contra Alexandre de Moraes não fazia sentido, não passava de um canetaço arbitrário, que é tudo o que Trump acusava Moraes de fazer. E aí agora, passados alguns meses, o governo americano volta atrás, na véspera do aniversário do ministro, para alívio dele, para alívio da mulher dele, Viviane Barsi, que também foi atingida pela lei. Livre desse enrosco internacional, Moraes tem agora um enrosco nacional. O arquivo que a Polícia Federal encontrou no telefone celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi liquidado. Esse arquivo contém o texto de um contrato com valores assombrosos do Banco Master com o escritório da família do ministro, R$ 3.600.000 por mês por 36 meses. No total, R$ 129 milhões. Sobre esse arquivo, nem o ministro, nem o escritório da família dele disse um A, seja para desmentir a existência, seja para explicar que trabalho poderia justificar pagamentos tão polpudos.
Um grupo de 5 bancos fechou uma proposta para emprestar R$ 12 bilhões aos Correios. A estatal ainda aguarda o envio da documentação. A proposta ainda será analisada pelo Tesouro Nacional, que precisará ser avalista da operação. A apuração é do Infomoney. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander devem participar do negócio. A empresa acumula prejuízo de mais de R$ 6 bilhões de janeiro a setembro desse ano e busca recursos para conseguir reequilibrar as contas. Desde 2022, o prejuízo da estatal chega a R$ 10 bilhões. E a votação do marco temporal no STF ficou para 2026, assunto para o professor de Direito e Economia Daniel Vargas.
Eu tenho uma preocupação imensa com o andar dessa carruagem, assim como você, Cláudio. E me preocupa porque nós estamos assistindo agora a um capítulo de uma história que vem se desdobrando há muitos anos. Isso começou naquela época em que houve a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em que o Supremo criou um critério. A partir de agora, demarcações futuras só serão realizadas utilizando como marco de referência a data de aprovação da Constituição. Logo depois, esse critério foi generalizado. Aí o Supremo reviu o seu critério. Aí o Legislativo, percebendo o ambiente de impasse, diz: não, nós precisamos ter uma regra, nós precisamos ter um critério. E esse critério será, sim, a data da promulgação da Constituição de 88. E o Supremo diz: não, peraí, não é bem assim. E agora o Congresso Nacional diz: vamos inscrever na Constituição para deixar essa regra outra vez mais clara, inclusive para os tribunais que em tese interpretam os problemas jurídicos à luz da Constituição. E agora nem isso parece que basta para definir como as normas serão organizadas no país. Agora, você sabe o que me deixa ainda mais descontente com isso, se me permite, Cláudio? É que nós sabemos que vários ministros e lideranças brasileiras entendem que num país como o Brasil, a Constituição dá ao Supremo Tribunal Federal um poder de rever as leis. Em tese, ele faria isso para resolver problemas, para esclarecer impasses, para resolver desacordos. Agora, o que está em jogo neste caso me parece que é exatamente isso. Porque a parte que tem sido aprovada e defendida pelo Congresso brasileiro é de demarcar um critério claro, objetivo, que sirva como referência para resolver os problemas de demarcação de terras. O que o Supremo tem feito é dizer: não há critério. Porque, veja, se o critério é que qualquer terra pode, a qualquer momento, ser expropriada ou ser devolvida aos indígenas desde que demonstrado a partir de um laudo de alguma organização social que existiu indígena ali em algum momento, significa que as discussões econômicas e sociais brasileiras estão a todo momento sujeitas não a uma regra objetiva do direito, mas ao circunstancialismo de um laudo de uma ONG. De repente, nós temos um investimento que é feito, como por exemplo agora os chineses estão discutindo em Lucas do Rio Verde. 2 bilhões de reais para criar uma fábrica de insumos. Um investimento desse porte tem um imenso valor. Agrega valor, promove desenvolvimento, desenvolve a região. Mas é um desenvolvimento que também depende de uma espécie de ordem. Ou seja, eu coloco o dinheiro de hoje, mas espero receber o meu retorno daqui a 10 ou 20 anos. Que garantia eu tenho de que no meio desse caminho, algum laudo de algum antropólogo, de alguma parte do Brasil, do mundo, não virá e dirá que ali houve um resíduo arqueológico identificado de um indígena? Olha, Cláudio, o que me parece nesse caso é que o Brasil sequer se reconciliou com a descoberta dos nossos portugueses. Nosso problema não parece que é um debate hoje sobre quem tem razão, o Supremo ou o Congresso. É um reconhecimento que deve haver em uma nação como o país. Descoberta há 500 anos, uma ordem jurídica baseada em regras claras. Não goste da lei, sugira ao parlamento que faça uma discussão para revê-la. Mas nesse caso, não é de reconhecer ou não a regra do legislativo. É de substituir o mundo do direito pelo mundo das circunstâncias eternas em discussão.
E o aplicativo Celular Seguro agora consegue bloquear qualquer aparelho, mesmo aqueles que não têm o programa instalado. Veja como funciona.
O sistema pode ser acessado de qualquer outro aparelho ou computador usando a conta gov.br. Para bloquear um celular, é preciso que o login use o mesmo CPF do titular da conta telefônica. A vítima deve informar quando e onde aconteceu o furto, roubo ou perda. O bloqueio pode ser pedido até 15 dias após a data. É possível fazer o processo mesmo se a pessoa não tiver se cadastrado antes no aplicativo Celular Seguro.
E antes a gente precisava daquele e-mail, que é aquele númerozinho do celular, para fazer o cadastro. Hoje não mais é necessário. Você tendo seu CPF vinculado ao número, basta.
Há um ano, um ladrão levou o celular da Tânia dentro de um ônibus. Ela foi rápida para evitar um prejuízo maior.
Entrei em contato com meu filho e pedi para ele, falei, ó, dá um jeito, vai tentando bloquear tudo. Entrou no site de banco e foi bloqueando tudo, não fui prejudicada.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, mais de 900 mil celulares foram furtados ou roubados no Brasil. O bloqueio é importante. Em média, só 8% destes aparelhos são recuperados pelas forças policiais.
Por mais que haja esse avanço do celular seguro, baixe o aplicativo, faça seu cadastro correto, deixe a pessoa de contato responsável lá em caso de qualquer ocorrência. Então, previna.
Hora de um rápido intervalo e daqui a pouco outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Você ouve o Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
É o governo.
Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção.
Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta ao vivo na Band News TV e na Rádio Bandeirantes com a edição da noite, trazendo aqui para você as notícias dessa noite de sexta-feira. Obrigado pela sua companhia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a votação da Câmara e determinou a perda do mandato da deputada Carla Zambelli.
Foi por unanimidade. Os outros três ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, confirmaram a decisão de Alexandre de Moraes, que derrubou a decisão da Câmara, que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli. Moraes deu ainda 48 horas para que o suplente Adilson Barroso, também do PL de São Paulo, assuma a vaga. Zambelli foi condenada a 10 anos por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, Moraes afirmou que desde a ação penal do Mensalão, o Supremo decidiu que a perda de mandato é obrigatória nas seguintes situações: condenação criminal, com trânsito em julgado, quando não há mais recursos, regime fechado e quando a duração da pena for superior ao tempo restante do mandato do parlamentar. Moraes citou exemplos, como no caso de Paulo Maluf. O mandato dele foi cassado em 2018, depois de ser condenado no STF por lavagem de dinheiro. Mas parlamentares contestam. O ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, criticou a decisão do Supremo.
O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão.
A Câmara deve analisar na próxima semana as cassações de Eduardo Bolsonaro, que já tem faltas suficientes para perder o mandato, e de Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Já no Senado, a semana vai ser marcada pelo debate da proposta de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro. Parlamentares ligados ao governo apontam o risco de a mudança na legislação aprovada na Câmara beneficiar condenados por outros tipos de crimes que não são hediondos. A tendência é que o texto seja alterado no Senado para evitar essa brecha. Em caso de mudança, o projeto volta para a Câmara.
Bom, e sobre esse caso da deputada Carla Zambelli, nós vamos ouvir agora a análise da doutora Vera Chemin, ela que é advogada, constitucionalista, mestre em administração pública. Obrigado, doutora, pela presença aqui e boa noite. Bem-vinda.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Desde já peço desculpas pela minha atadura aqui, que está horrível.
Ah, imagina. Não tem problema. O importante é o conhecimento, o conteúdo da senhora. Obrigado pela presença aqui, pelo esforço, viu? Como é que a senhora analisa essa decisão, doutora? Os parlamentares viram como um avanço do Supremo Tribunal Federal, dizem que caberia ao plenário da Câmara a palavra final. E aí, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes desfez a decisão de mais de 200 deputados e hoje teve essa decisão chancelada pelos seus colegas da primeira turma do STF. Como a senhora analisa esse impasse?
A minha opinião pessoal é de que realmente a Câmara dos Deputados foi atropelada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente agora, no âmbito da segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele determinou a perda de mandato da deputada e ainda concedeu um prazo de 48 horas para que a Câmara substitua a deputada por um suplente. Então, vamos lá. Esse é um atropelamento, é uma afronta ao voto popular, à soberania popular, né? Realmente não se pode conceber uma decisão nesse sentido. Agora, veja bem, os fundamentos, agora, com relação à primeira decisão de Moraes, os fundamentos que ele apresentou, no sentido de que, uma vez a parlamentar tendo sido condenada, havendo uma condenação criminal transitada em julgado, e no caso de Zambelli, o regime inicial de cumprimento de pena ser fechado e remeter, obviamente, a um excesso, uma extrapolação do limite de faltas que está previsto no artigo 55 da Constituição Federal. Então, realmente, o exercício do mandato da deputada seria inviabilizado pelo regime fechado inicial, e isso, Vitor, remete a uma jurisprudência desde 2013, que prevalece até hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, novamente, se fosse uma condenação criminal transitada em julgado, mas que remetesse a um regime inicial aberto, haveria a interpretação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido do que remete ao parágrafo 2º do artigo 55. O que, que seria? Uma vez havendo a condenação criminal transitada em julgado, a Câmara dos Deputados deve decidir sobre a perda do mandato por uma maioria absoluta, votação por uma maioria absoluta dos seus membros. Mas, segundo a jurisprudência, há uma exceção exatamente no sentido de que há um regime fechado, né, inicial, que inviabiliza o exercício do mandato, extrapola o limite de faltas, e por essa razão, a exceção determinada pelo Supremo Tribunal Federal, lá em 2013, decidiu que, nesse caso, não haveria possibilidade de fazer a votação, e, portanto, a mesa diretora da Câmara dos Deputados teria que declarar a perda do mandato parlamentar da deputada. Agora, caso a gente venha a interpretar o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição literalmente, nós temos que admitir que teria sim que haver essa votação, a Câmara estaria correta, até porque o legislador constituinte originário, aquele que criou a Constituição, que promulgou a Constituição lá em 1978, fez questão de disponibilizar, por meio desse parágrafo, a ampla defesa do deputado, no sentido de demonstrar se o crime que ele cometeu seria grave o suficiente, teria uma relevância suficiente que o impedisse, que comprometesse, perdão, a sua atuação parlamentar. Então, essa seria a finalidade do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Mas, como eu falei, uma vez que há essa jurisprudência do Supremo, prevendo essa exceção, no caso, regime fechado, nós temos que admitir que, nesse caso, Alexandre de Moraes decidiu de forma conforme a jurisprudência desde 2013. Mas, no final, ele, infelizmente, cometeu um erro grave. No final, ele determinou a perda do mandato da parlamentar e ainda deu um prazo para a Câmara substituir a Zambelli. Isso jamais poderia ter acontecido. Ele teria que novamente notificar a Câmara, determinar que ela procedesse à declaração de perda de mandato da deputada e não fazer da forma como ele realmente determinou agora na sua segunda decisão.
E, doutora, é um caso complexo, né? Cheio de nuances, né? Contradições, né? Entre uma decisão e o que prevê a Constituição, então é
muito complexo, complexo, né? Muito, muito complexo, muito controverso, né? Tanto do ponto de vista dos dispositivos constitucionais, quanto do ponto de vista dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu acabei de expor. Então, nós temos aí uma situação extremamente delicada, até porque essa decisão da Câmara de, digamos assim, absolver a deputada, ou seja, manter o seu mandato, ela foi interpretada pelo ministro Alexandre de Moraes como como se fosse uma conduta discricionária e que seria objeto de um controle jurisdicional, razão pela qual ele teria declarado a nulidade dessa decisão. É realmente complicado. Agora, de novo, se nós nos atermos à interpretação literal do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, nós temos que forçosamente admitir que essa decisão de Alexandre de Moraes, ela foi eivada de inconstitucionalidade desde o início. Mas, levando-se em conta a jurisprudência, nós somos obrigados a admitir que ele apresentou os fundamentos corretos, de acordo com essa jurisprudência, e o erro grave foi no final, quando ele, enquanto ministro, determinou a perda de mandato da parlamentar, ao invés de notificar novamente a Câmara para que esta decretasse a perda de mandato da parlamentar em razão das faltas, em razão do regime fechado inicial, né? Então, a Câmara, a mesa diretora, teria que declarar essa perda de mandato. E aí, por último, mais uma observação. Se em se tratando de faltas ou em se tratando de uma condenação criminal transitada em julgado que não remeta a um regime fechado, tá? A perda do mandato do parlamentar nunca será automática. No máximo, o que vai acontecer é justamente que a Câmara, que a mesa diretora venha declarar a perda de mandato do parlamentar. Caso contrário, terá que haver essa votação, como houve na Câmara, por maioria absoluta dos votos, para que se pudesse cassar o mandato da deputada, o que não ocorreu. Então, nós temos aí um conflito relacionado a uma norma constitucional e a jurisprudência que prevalece no Supremo desde 2013.
Muito bem, está aí a explicação, então, análise da doutora Vera Chemin, que é advogada, constitucionalista. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui, importante ouvi-la. Uma ótima noite, bom final de semana por aí.
Eu que agradeço a oportunidade, Vitor, foi um prazer falar com você e até a próxima. E um prazer imenso também com relação às pessoas que o acompanham.
Perfeito, valeu, doutora, um abraço, bom final de semana.
Abraço.
E outra informação agora, o presidente Lula defendeu a responsabilização das redes sociais mais uma vez, agora por conteúdos que pregam a violência contra mulheres.
As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a feminicídios, estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continue a circular impunemente, sem qualquer tipo de moderação. Proteger a vida, a integridade física e a dignidade de meninas e mulheres não é censura, é responsabilidade de toda a sociedade brasileira e nós temos que assumir esse papel. Uma responsabilidade da qual as redes sociais não pode continuar se eximindo.
Depois do intervalo, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Estamos por aqui de volta ao vivo. Essa é a edição da noite na Band News TV e na Rádio Bandeirantes com as notícias dessa noite de sexta-feira. Obrigado a você que escolheu encerrar a semana se informando junto com a gente. Vamos ver agora ponto a ponto como foram os quase 5 meses de restrições impostas ao ministro Alexandre de Moraes e quais acontecimentos podem ter contribuído para a reversão da Lei Magnitsky, que, como a gente tem mostrado aqui desde o começo do jornal, foi suspensa nesta sexta-feira no caso do ministro Alexandre de Moraes e da esposa dele. Olha só, no dia 30 de julho, os Estados Unidos incluem Moraes na Lei Magnitsky, bloqueando eventuais bens no país americano e proibindo transações com cidadãos e empresas de lá. O comunicado do Tesouro americano alegou violações de direitos humanos, censura, prisões arbitrárias, citou processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União foi mobilizada para defender Moraes. Ao mesmo tempo, aliados de Bolsonaro celebraram o gesto de Washington e pressionaram por mais punições. Já no dia 22 de setembro, a sanção se estendeu à esposa do ministro e à empresa de advocacia, da qual Viviane Barsi e 2 dos 3 filhos do casal são sócios. No dia seguinte, 23 de setembro, Lula e Trump se encontraram informalmente na ONU e o presidente americano diz que houve química entre os dois. Em 26 de outubro, Lula e Trump se encontram pela primeira vez na Ásia para tratar do tarifaço, mas as sanções também são um dos assuntos tratados na reunião. Finalmente, nesta sexta, dia 12 de dezembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos publica a atualização da lista, excluindo Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes e Alex, Instituto de Estudos Jurídicos. Bom, para entendermos mais essa decisão, a gente conversa agora ao vivo com o advogado Davi Aragão, que é especializado em direito internacional. Doutor Davi, obrigado pela presença aqui mais uma vez e boa noite.
Olá, Vitor, boa noite. Um prazer estar aqui com você mais uma vez.
Bom, doutor, isso tudo é cercado de muito mistério, né? Até pelo tom diplomático, né? Pelo caráter que envolve essas questões de Estado. Então, não há uma justificativa clara, né, do governo dos Estados Unidos sobre por que Alexandre de Moraes foi retirado da lista. Mas o que se sabe é que as condições que havia quando foram colocadas a Magnitsky, foram colocadas as sanções, elas continuam, né? Nada mudou em relação à condução dos processos no Supremo, nem nada disso. Então, o que, é que será que explica essa mudança de postura do governo americano, doutor? O que é que já se sabe em relação a isso?
Bacana, Vitor. De fato, nada mudou no Brasil em relação à postura do ministro e todas as motivações que fizeram com que ele fosse, de fato, sancionado pelo governo americano. O que mudou são as intenções políticas americanas. Isso, sim, é que mudou neste atual momento e que fez com que fossem revertidas as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Só para recapitular, os Estados Unidos tomaram essa decisão lá em julho, baseando-se em um dossiê bem desenvolvido pelo Departamento de Estado americano e também por audiências que foram realizadas pelo Congresso americano. E com base em um rol documental bastante robusto, foi identificado naquele momento que o ministro Alexandre de Moraes havia, sim, violado direitos humanos e também feito perseguição política a opositores. E foi sob essa justificativa que ele foi sancionado pela Lei Magnitsky, lembrando que a Lei Magnitsky permite sanções, seja por ocorrências de grande corrupção ou então por violação a direitos humanos, e essa segunda opção foi utilizada no caso do ministro. De lá para cá, de fato, nada mudou, e somente 4 alternativas seriam possíveis para que o ministro deixasse de ser sancionado, e a gente não identificou nenhuma das 4, na verdade, nós não identificamos 3 e sim 1. A primeira delas seria ausência de provas, isso ficou comprovado que de fato houve. como eu falei, um dossiê robusto do Congresso e do Departamento de Justiça. Um outro, ele ter sido julgado e condenado no Brasil. A gente sabe que isso não aconteceu. O terceiro motivo para que a sanção caísse seria uma mudança significativa de postura do sancionado, quando o sancionado assume o erro e tenta reparar as vítimas o erro cometido. Obviamente, isso não aconteceu com o ministro. Só nos resta a quarta justificativa legal que permite que o governo americano suspenda as sanções, que foi o que aconteceu hoje, que é por interesse nacional, ou melhor ainda, interesse da segurança nacional americana. E é justamente sobre essa justificativa que as sanções aplicadas ao ministro, esposa e empresa foram hoje retiradas. Ou seja, os Estados Unidos entendem que hoje retirar as sanções do ministro é de interesse nacional dos Estados Unidos, principalmente vinculado à segurança nacional. A única alternativa que nos leva de interpretação, Brau, nesse caso, é que uma negociação bastante robusta está em andamento com o governo brasileiro a respeito das terras raras. Hoje não tem nada mais importante para os Estados Unidos do que o acesso a terras raras, que tem sido bastante disputado com a China. Então, acredito que o principal motivo para se utilizar segurança nacional como justificativa é o acesso às terras raras brasileiras.
E aí seria uma contradição até com o próprio discurso do presidente Lula. Será que não, doutor Davi, que a todo momento acusava o campo bolsonarista de violação à soberania nacional? Nesse caso, então, o governo estaria optando por uma solução que também, de certa forma, coloca em xeque a soberania brasileira, que seria essa oferta, esse uso do, como moeda de troca dos minerais de terras raras do Brasil aos Estados Unidos, não é isso, doutor?
Se a gente entender que a entrega das terras raras, ou não entrega necessariamente, a comercialização, a negociação com os Estados Unidos, seria uma forma de ceder a soberania, sim, mas nunca foi, Brau, sobre soberania. O discurso do governo sempre foi um discurso muito mais político, visando as eleições presidenciais do ano que vem, do que necessariamente um discurso fundamentado na legislação, até porque a Lei Magnitsky nunca invadiu a soberania brasileira. Os efeitos dela, lembrando, são apenas nos Estados Unidos em relação aos sancionados, tanto que nenhuma empresa brasileira é obrigada a cumprir a lei, a não ser que a empresa brasileira quisesse manter relacionamento com os Estados Unidos. Na prática, a percepção pública foi de que a Lei Magnitsky não funcionou para o ministro Moraes, uma vez que ele continuou no seu cargo, exercendo a sua função e com todos os privilégios que o cargo propõe. Quando, na verdade, os efeitos da Magnitsky, eles são muito ocultos, eles são silenciosos, o que acontece na vida privada, na falta de acesso que aquele indivíduo começa a ter. Isso não foi perceptível para a população. Ainda mais agora, com a retirada da sanção, a impressão de que dá é de que, de fato, a Magnitsky não fez nenhuma diferença na vida do Vinícius. Isso não é verdade. Tanto é que o lobby para a retirada dessa sanção foi muito forte. Se não tivesse feito nenhum efeito na vida dele, não haveria um lobby tão forte envolvendo não só o governo federal brasileiro, como empresários importantes do cenário político brasileiro, que fizeram um lobby bastante agressivo junto com a Casa Branca para que essas sanções fossem suspensas. Então afetou sim a vida do ministro, mas não era perceptível, digamos, a olho nu para a população. Fato é que a retirada das sanções tem muito mais a ver com o pragmatismo americano no momento atual de negociação com o Brasil do que necessariamente com a situação ou qualquer interesse americano dentro do Brasil, politicamente falando. A negociação vai muito mais para a área comercial do que política.
Agora, doutor, de todo modo, de qualquer forma, independentemente de qual tenha sido a motivação de Donald Trump, será que essas idas e vindas, essa colocação e retirada logo em seguida, no intervalo tão curto de tempo, em 5 meses, da Lei Magnitsky, que não acaba, de certa forma, descredibilizando o próprio instrumento, o uso de uma legislação que é tão grave, tão pesada, que dá ao sancionado um rótulo bastante intenso, né, que é de violador de direitos humanos? Ou seja, uma pessoa 5 meses atrás era violadora de direitos humanos, hoje já não é mais. Então, será que o erro foi lá atrás ao dizer que ela era violadora, ou agora, ao retirar e a pessoa continua sendo violadora? Enfim, não acaba, de certa forma, tirando o peso, descredibilizando o uso desse próprio instrumento pelo governo americano, a decisão de hoje do Donald Trump?
Brau, sem sombra de dúvida, e essa inclusive foi a principal crítica da ala da base governista americana, do Partido Republicano, principalmente a ala liderada pelo secretário Marco Rubio, de que a retirada nesse momento, sim, acaba descredibilizando a legislação. Inclusive, lá na aplicação já haviam críticos apontando para isso. Mas é importante a gente entender que a aplicação não foi feita de forma desfundamentada, pelo contrário. Havia fundamentação e, como eu falei, haviam provas robustas que, de fato, demonstravam que o ministro havia violado direitos humanos. Isso é importante a gente deixar claro. Porém, a sanção, ela acontece quando há uma motivação política do governo atual americano. Se a gente for olhar o mundo como um todo, você vai encontrar diversos ditadores e vários outros indivíduos que cometem crimes de grande corrupção ou que violam direitos humanos e que poderiam ser sancionados pelo governo americano. O problema é que falta interesse político de sair sancionando todo mundo, mundo afora. Quando houve a sanção em cima do ministro Alexandre de Moraes, ela aconteceu porque havia, como ainda há, um interesse americano numa negociação com o Brasil, no sentido de conseguir negociar com o Brasil vantagens para os Estados Unidos, e a sanção foi feita como uma das formas de pressão. A retirada da sanção não faz, nem se justifica, pela ausência de provas ou pelo arrependimento do indivíduo. Se justifica pela segurança nacional americana. Ou seja, o contexto americano mudou de tal forma que é justificável, por conta da segurança nacional, retirar a sanção do ministro para que os Estados Unidos possa ter um espaço diplomático de negociação com o Brasil para conseguir negociar o acesso às terras raras, que hoje é tão fundamental para os Estados Unidos. Então, veja, juridicamente todo o processo foi cumprido, tanto na aplicação da lei da sanção Magnitsky, como na sua retirada. Obviamente, todo o processo legal foi cumprido. Inclusive, é importante deixar claro, porque muita gente está atrelando a aprovação da PL ontem, da dosimetria, à retirada da sanção. E, na verdade, isso não acontece. Quando a retirada da sanção é definida, o presidente ou o governo americano precisa comunicar o Congresso americano com 15 dias de antecedência. Se o comunicado foi feito hoje, há 15 dias atrás essa decisão, no mínimo, já estava tomada e o Congresso já havia se manifestado, ou melhor, o Congresso já havia sido comunicado para se manifestar a respeito dessa retirada da sanção. Então, a decisão da retirada já foi tomada há mais tempo. Só a comunicação que é feita agora, não houve nenhuma manifestação do Congresso americano contra a retirada da sanção. Aconteceu até para desmistificar qualquer tipo de correlação momentânea do que acontece na política interna brasileira com a retirada. Isso faz parte de uma negociação muito mais ampla e que já vem ao longo de alguns meses.
Muito bem, então aí as informações do Dr. Davi Aragão, que é advogado, especialista em direito internacional, falando com a gente sobre essa decisão da Casa Branca. Obrigado, doutor, pela presença aqui. Uma ótima noite, bom final de semana por aí.
Sempre à disposição. Obrigado, um abraço.
Obrigado, até mais. Daqui a gente segue para um rápido intervalo e na volta tem mais informação. Band News TV, na velocidade da notícia.
Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Os astros.
Matheus Stephen Curry.
E o astro rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo no Disney Plus.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com o Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro. Das discussões apaixonadas nos gramados. Das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca, ao seu lado.
No Dial, no FM.
Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Seus irmãos morreram, Virgulino.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Memória.
Memória, memória.
Grandes momentos da história, fatos marcantes da política, das artes. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes,
que chegam
agora até você.
Memória.
Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron.
Alô São Paulo, olá Brasil, está no ar o programa Memória. O meu abraço, antes de mais nada, a pessoas as quais eu quero muito bem, são ouvintes desse programa, são figuras muito queridas. José Roberto Jardim, que é empresário do ramo das comunicações, empresário da área de rádio. É lá de São Lourenço, Minas Gerais. José Roberto Jardim, meu abraço. Pedro de Alcântara, que já foi nosso colega aqui na Bandeirantes. Hoje está lá no Guarujá, a FM do Guarujá. Pedro de Alcântara logo, logo estará de volta aqui no Memória também. Odélia Vido, Elisete Rui. Um abraço muito especial também ao Edson José da Silva, lá de São Caetano. Edson Silva é de uma gentileza que emociona. Muito obrigado, viu, Edson? Também São Caetano, a turma do Diário do Grande ABC, em especial o diretor de redação do jornal, Evaldo Novellini, e o jornalista Ademir Médici, responsável pela coluna Memória, de grande sucesso no Diário do Grande ABC. Ademir Médici e sua esposa, Dona Ivete, um grande abraço a vocês também. Jornalista e escritor Nelson Valente, integrante da Academia Paulista de Letras. Marta Gonçalves, lá de Aracaju. Marta Gonçalves Pereira, a linda capital do Sergipe. E olha, o Dr. Jean Gorestein, o meu abraço mais afetuoso também. Ele é uma dessas figuras humanas que você encontra uma em cada 100. Já foi secretário de saúde aqui do estado, atualmente secretário de saúde lá em São Bernardo do Campo. Fortíssimo abraço, Dr. Jean Gorestein. E olha, eu não posso deixar também de abraçar o Flávio Cristianini, ainda o Dr. João Tomás do Amaral, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Gente, receba o meu forte abraço, meu carinho e o meu muito obrigado pela audiência. Vamos lá então ao Memória de hoje. Não seja preconceituoso, não avalie o antigo com o ranço daqueles que acham que só o atual é que presta. Tudo que passou não vale nada. Lembre-se que o amanhã chega para todos nós. Imagine se no futuro o teu passado for avaliado como imprestável. Em 1982, quem estava na moda, entre outros artistas, um dos expoentes da Jovem Guarda. Quem era rotulado de ultrapassado naquela época, imagine, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Elisete Cardoso, Nora Ney, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas. Se fosse me pautar pelos preconceituosos, aquele que era jovem guarda em 1982, hoje é considerado um Matusalém da MPB. Pago o preço, mas não me pauto pelos rançosos. Por isso, vamos ao ano de 1982. Bateu em mim uma saudade imensa de um cantor e compositor de quem estive muito próximo no meu início de carreira, coincidentemente, o início dele também. Aliás, eu já tinha uns 5 ou 6 anos de estrada quando ele começou, razão pela qual me chamava de veterano companheiro de guerra cada vez que a gente se encontrava por aí. Especialmente nas oficinas, porque a gente tinha uma paixão em comum, os carros antigos. Mais ou menos antigos naquela época, os carros da década de 50. Falo de Antônio Marcos Pensamento da Silva. Morreu moço, apenas 46 anos de idade. Aos 12, ele já tomava os seus primeiros tragos nos botecos de São Miguel Paulista, onde nasceu. A bebida e outras drogas tornaram-se suas companheiras e foram responsáveis pelo declínio de sua fulgurante carreira e responsáveis por sua morte precoce. Ele costumava brincar com os amigos. Eu nunca vou morrer. Vocês sim, eu não. Vou ficar encantado. Mas ele morreu.
Vejam só, que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer.
Morreu na noite de 5 de abril de 1992. Encantadas ficaram as milhares de fãs desse romântico e incorrigível que compareceram no cemitério Parque dos Girassóis, onde foi sepultado, todas acenando lenços brancos. 10 anos antes de sua morte, num sábado de 1982, Antônio Marcos veio à Rádio Bandeirantes, onde havia estado tantas vezes desde a adolescência, e aqui, aliás, teve a sua primeira oportunidade de se apresentar em público. Por incrível que pareça, no programa de humor, Estevam San Girardi, um show de rádio, aqui na Bandeirantes. No auge da carreira, ele foi, inclusive, contratado da TV Bandeirantes. E naquele sábado de 1982, foi entrevistado pelo apresentador Antônio Celso.
Bandeirantes Especial. Um desfile dos grandes astros e estrelas da música nacional e internacional. Do grande público. A partir de agora, no palco do sucesso, Bandeirantes Especial. O programa de hoje destaca Antônio Marcos. produção, Sônia Escapucini. Mixagens, Robinson Gardini. Apresentação, Antônio Celso.
Quando se fala em intérprete jovem, automaticamente quem está do outro lado esperando o primeiro trabalho pensa que vai aparecer algo agressivo trazendo uma música bem barulhenta. E de repente, no final dos anos 60, estava aparecendo um novo intérprete que trazia uma proposta romântica. E você acha que desde aquele princípio, Antônio Marcos, até hoje, essa filosofia de trabalho musical não te traz arrependimento nenhum?
Eu não tenho arrependimento nenhum, não. Porque eu acho que uma das propostas mais antigas e mais bonitas da humanidade ainda é o ser humano. E o ser humano, eu procuro retratar nas minhas canções nas chegadas, despedidas, desamores e amores de um homem e uma mulher. Ainda sou a favor de um homem e uma mulher porque os dois conseguem realizar a terceira pessoa. Então eu sou muito apaixonado por essa ideia.
A quem você deveu, no final dos anos 60, a primeira gravação, os primeiros caminhos, os primeiros passos dentro da música romântica?
Eu devo o começo da carreira, praticamente, a um ex-colega seu, Sérgio de Freitas.
Sim.
Lembra do Serginho de Freitas?
Me lembro, produtor, programador.
Exatamente. Teve nessa casa aqui também trabalhando.
Certo.
Há algum tempo. O Sérgio de Freitas foi quem fez os meus primeiros passos na carreira artística. Na RCA, o Ramalho Neto, Borelli, que era arregimentador de músicos, também me ajudou bastante. Foram essas pessoas do começo da minha vida, realmente.
Você surgia numa época em que a Jovem Guarda e os seus ritmos tomavam conta de toda São Paulo, do Brasil inteiro. Quando você se propôs a caminhar com a música romântica, você encontrou pela frente muito bloqueio ou de fato as pessoas achavam que naquele instante era o momento certo de aparecer novo cantor de música romântica?
Não, a gente sempre encontrou algum bloqueio na vida, claro. Mas os bloqueios maiores que eu encontrei como cantor romântico foi ultimamente.
Verdade?
Foi de 5 anos pra cá. Quando houve essa invasão indiscriminada de música importada, principalmente de música muito rápida, discoteca, essa música.
Sim.
Esse tipo de música me prejudicou um pouco. Quer dizer, houve no Brasil, a maioria dos cantores que cantam música romântica sentiram na pele a invasão da discoteca. A gente sobreviveu a isso porque acredita na vida profundamente e porque há lugar para todo mundo. Eu, particularmente, não sou admirador desse tipo de música, discoteca, mas respeito e continuo fazendo meu trabalho porque amo o que faço, realmente.
E a primeira abertura, a primeira conquista musical, através de um compacto ou através de um LP?
Foi através de um compacto. Eu me lembro que eu havia saído de um quarteto vocal, não sei se você ainda se recorda, dos Iguais.
Sim.
Que trabalhou na extinta Excelsior e tal. Nós fomos muito bem com um compacto simples com os Iguais, mas como todo grupo, os Iguais também não negou aquilo que deveria acontecer. Se separou, o pessoal se separou todo, um foi para cada um foi para um lado, o Apolo foi fazer uma coisa, o Mário Lúcio hoje é produtor de novela, o Marcelo Gastaldi é dublador, faz dublagem de filme, e a gente está aí cantando e compondo. Mas a primeira música que gravei, o primeiro passo foi, me lembro bem que foi o Sérgio de Freitas, veio aqui na discoteca da Bandeirantes e pegou uma composição de Roberto Carlos, gravada por Luiz Carlos Ismael. Cunhado dele, primo dele, uma coisa assim. Um altão, um magro e tal. Então pegou Tem um Amor Melhor Que o Seu. E eu falei, mas o Serginho, regravar, esse é um problema meio sério, regravar. Depois se o Roberto deu a música pro cara e não aconteceu nada, como é que eu vou gravar agora? Falou, regrava de outro jeito que você vai dar pé. Aí eu regravei o Tem um Amor Melhor Que o Seu. Demoramos aí quase 4 meses para entrar na parada de sucesso, depois 1 ano para sair. E aí começou o trabalho da gente.
Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Pá, 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 pá. Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Pá. Já tenho um amor melhor que o seu. Eu nem quero lembrar que você existe. Quando penso em você, até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Que você
assim você só me fez infeliz.
Essa música depois você incluiu, inclusive, no primeiro trabalho em LP, onde a faixa forte Você Pediu, Eu Já Vou Daqui marcou muito e trazia num dos lados justamente essa composição, Tem um Amor Melhor que o Seu.
Exatamente.
No programa Memória, vocês estão ouvindo hoje as histórias contadas por ele próprio, saudoso cantor e compositor Antônio Marcos. Voltamos já já.
Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão.
Você está ouvindo Memória, na Rádio Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informações registradas, armazenadas, recuperadas e exibidas em Memória
Bandeirantes.
E no programa Memória, continuamos apresentando para vocês, dos arquivos da Rádio Bandeirantes, uma entrevista de 1982 com o cantor e compositor Antônio Marcos.
Não pode ser uma saudade assim, maior que o amor.
De quem era a composição Você Pediu, Eu Já Vou Daqui?
Essa composição é minha e do Zairo Marinoso. Lembra do Zairo Marinoso? Violonista,
isso,
dos melhores?
Sim.
Você Pediu, Eu Já Vou Daqui, é de nossa autoria.
Foi a primeira experiência que você teve como autor?
Não, a primeira experiência foi um pouco antes. Até mais ou menos perto do Tem Um Amor Melhor que o Seu, eu gravei. Depois que eu comecei a fazer sucesso com Tem Um Amor Melhor que o Seu, eu fui apresentado ao Roberto, quer dizer, em programas de televisão, e depois fizemos uma amizade que dura até hoje. Hoje ela está um pouco desgastada, porque entre a amizade de qualquer pessoa e o Roberto, há 60 secretários que para separar. Então, o Roberto é um amigo um pouco distante, mas é uma pessoa que eu gosto demais. Mas, quando o Tem Um Amor Melhor que o Seu começou a aparecer, eu mostrei uma música de minha autoria para o Roberto, e ele gostou muito. E gravou, não sei se você se lembra, de Não Vou Mais Deixar Você Tão Só.
Certo.
Foi a primeira vez que compus.
Se a vida inteira
você esperou um grande amor e de triste até chorou, sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só